Olê, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 99Tree. Hoje, vou resumir e analisar o livro Capitalismo 4. Sero Sociedades e Subjetividades, de Paulo Giraldelli, é uma obra de filosofia social e crítica do capitalismo contemporâneo. O livro procura descrever a sociedade atual a partir da convergência entre financiarização, plataformas digitais, pós-fordismo, biopolítica, capitalismo cognitivo. Neoliberalismo e novas formas de subjetividade. Em vez de tratar a economia apenas como sistema de produção de mercadorias, a obra examina como o capital passa a operar sobre informação, atenção, comportamento, linguagem e modos de vida. Seu objetivo central é oferecer ao leitor uma interpretação filosófico-sociológica do presente, mostrando como a vida é conectada. O consumo mediado por redes e a circulação financeira alteram tanto as relações sociais quanto a maneira como os indivíduos percebem a si mesmos. A proposta é didática, mas constitucionalmente ambiciosa, dirigida a leitores interessados em compreender por que o capitalismo atual não se limita à fábrica ou ao mercado tradicional, mas atravessa a infosfera e a constituição da subjetividade. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, financiarizar como eixo do capitalismo contemporâneo. Um dos pontos centrais do livro é a compreensão do capitalismo atual como um regime fortemente financiarizado. Isso significa que a acumulação de riqueza não depende apenas da produto-indústria clássica, mas também da circulação de ativos, dívidas, crédito. Especulação em instrumentos financeiros. A financiarização transforma empresas, estados e indivíduos em agentes cada vez mais subordinados a métricas de rentabilidade, risco e valorização monetária. Essa leitura ajuda a explicar por que decisões econômicas afetam diretamente políticas públicas, trabalho, consumo e expectativas de futuro. No capitalismo quara, o dinheiro aparece menos como simples meio de troca e mais como movimento permanente de expansão, pressionando todas as esferas sociais a se organizarem conforme a lógica da valorização. A importância dessa abordagem está em mostrar que a economia financeira não é um setor isolado, mas uma forma de comando social. Ela redefine prioridades coletivas, intensifica desigualdades e orienta comportamentos cotidianos, desde o endividamento pessoal até a transformada informal em oportunidade de captura de valor. Em segundo lugar, pós-fordismo e deslocamento do trabalho para redes flexíveis, a obra situa o capitalismo quara zero no contexto posterior ao modelo fordista de produto, marcado pela fábrica concentrada, pela repetição padronizada e por formas relativamente estáveis de emprego. No pós-fordismo, o trabalho torna-se mais flexível, fragmentado e distribuído, com maior peso de serviços, comunicação, criatividade, dados e gestão de fluxos. Essa mudança não elimina a exploração, mas altera seus mecanismos. A produção de valor passa a depender também de atividades difusas, muitas vezes realizadas fora do espaço formal de trabalho, como interação em plataformas, produção tedua, circulação de opiniões e consumo conectado. O livro aponta para uma apropriação ampliada do trabalho social, na qual o capital captura energias coletivas que antes pareciam externas ao processo produtivo. O ponto relevante é que a fronteira entre o tempo de trabalho e tempo de vida se torna menos nítida. A conectividade permanente permite que práticas comuns, como navegar, postar, avaliar, compartilhar e consumir informação, participem de circuitos econômicos que alimentam plataformas, mercados e sistemas financeiros. Em terceiro lugar, infosfera, plataformas digitais e produção de valor pela atenção, o livro destaca o papel das redes digitais e da infosfera na configuração do capitalismo 4.0. A internet não aparece apenas como ferramenta de comunicação, mas como ambiente no qual relações, sócias, desejos, opiniões e hábitos são organizados, mensurados e monetizados. Plataformas digitais criam infraestruturas de dependência, pois concentram acesso, visibilidade, interação e circulação de informação. Nesse cenário, A atenção dos usuários torna-se recurso econômico decisivo. Curtidas, compartilhamentos, buscas, comentários e padrões de navegação podem ser convertidos em dados úteis para publicidade, previsão de comportamento, recomendação algorítmica e extrato de valor. A análise é importante porque evita uma visão ingênua da tecnologia como espaço neutro de liberdade. Embora as redes ampliem formas de expressão, elas também moldam aquilo que circula, o que ganha visibilidade e o que se torna desejável. A lógica do viral, associada à reprodução rápida de conteúdos, favorece mensagens compatíveis com engajamento imediato. Assim, a vida digital passa a integrar a dinâmica de acumulação e control social. Em quarto lugar, nova biopolítica e sociedade de controle sem centro visível. Outro eixo da obra é a relação entre capitalismo quara. Zero e novas formas de controle. Em diálogo com debates filosóficos sobre biopolítica e sociedade de controle, o livro sugere que o poder contemporâneo atua menos por instituições fechadas e disciplinadoras, ou mais por fluxos contínuos de monitoramento, indução e modulação de comportamentos. O controle não precisa aparecer como ordem direta de um agente central. Ele pode operar por meio de plataformas, métricas, rankings, recomendâncias, vigilância distribuída e dependência tecnológica. Essa perspectiva permite compreender por que a experiência de liberdade individual pode coexistir com formas intensas de condicionamento. O usuário escolhe, publica e consome, mas suas escolhas são orientadas por arquiteturas digitais, incentivos econômicos e modelos de previsibilidade. A nova biopolítica, insights sobre corpos, afetos, atenção e estilos de vida, administrando populações por meio de dados e padrões comportamentais. O livro se diferencia ao conectar essa discussão ao capitalismo financeiro e cognitivo, mostrando que o controle social não é apenas político, mas também econômico e subjetivo. Por último, emergência de uma subjetividade moldada pelo neoliberalismo digital. A dimensão subjetiva é uma das marcas mais importantes do livro. Paulo Giraldelli examina como o capitalismo cara. Zero não apenas organiza mercados, mas também produz modos de sentir, pensar e agir. A subjetividade emergente, atravessada por desempenho, exposição, consumo, conectividade constante e adaptação às exigências das plataformas. O neoliberalismo contribui para essa forma de vida ao estimular a ideia de indivíduo empreendedor de si, responsável por administrar sua imagem, sua produtividade, sua rede de contatos e sua capacidade de competir. No ambiente digital, essa lógica ganha intensidade, pois a visibilidade pública e a mídia permanente transformam reconhecimento, opinião e identidade em recursos disputáveis. O livro sugere que a subjetividade contemporânea tende a se constituir em relação a fluxos de informação rápidos, recompensas instantâneas e formas de pertencimento mediadas por algoritmos. O interesse da análise está em mostrar que os efeitos do capitalismo atual não são apenas materiais. Eles alcançam a interpretar o que cada pessoa faz de si, dos outros e do mundo social. Em conclusão, capitalismo careta, zero sociedades e subjetividades é... e indicado a leitores de filosofia, sociologia, comunicação. Economia, política e humanidades digitais que desejam compreender o presente para além das descrições técnicas sobre inovar o mercado. A leitura também pode beneficiar professores, estudantes e pesquisadores interessados em articular financeirizar plataformas digitais. Neoliberalismo e formação da subjetividade é uma mesma interpretação. Seu ganho intelectual está em oferecer um vocabulário crítico para perceber como práticas aparentemente banais, como estar conectado, produzir conteúdo, consumir informação e administrar a própria imagem, participam de estruturas econômicas mais amplas. Em comparação com livros que tratam apenas de tecnologia, apenas de economia ou apenas de crítica cultural, a obra se destaca por integrar esses campos em torno da pergunta sobre que tipo de sociedade e que tipo de sujeito estão sendo produzidos. não é um manual prático, nem uma análise empresarial do capitalismo digital. Seu valor está na síntese filosófico-social, acessível sem abandonar conceitos exigentes. Para quem busca entender a passagem do capitalismo industrial para uma ordem financeirizada, cognitiva e conectada, o livro oferece uma leitura útil, crítica e situada nas transformações contemporâneas. Se você quiser apoiar Paulo Giraldelli, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!